Vamos celebrar o nome do nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus, com esse cântico maravilhoso que nós acabamos de cantar. Oh, glória a Deus! Pai querido, Pai amado, nos reunimos aqui, ó Senhor, para celebrar o Teu santo nome. Glória a Deus, com alegria, ó Pai, estamos presentes em Tua casa, meu Pai, e que nesta noite, meu Deus, a Tua presença seja maravilhosa, seja tremenda sobre cada vida de cada pessoa que está aqui, sobre a vida de cada um que ainda está por chegar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa estar nos edificando em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Por tudo e por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por tudo e por todas as coisas que o Senhor faz para todo o Teu povo, para todo aquele que o ama. Nós, Pai, nós estamos aqui para Te adorar, para celebrar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno, merecedor de toda honra, de toda glória. Aleluia. Amém. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Mais uma vez. Glória a Deus. Palmas. Batei.
Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor altíssimo é tremendo.
Ele é tremendo.
Ele é o grande rei de toda a terra.
Mais uma vez agora, do jeito que o Senhor merece, com a adoração que o Senhor merece ouvir, de nossas bocas, de nossas vozes, batei palmas, aleluia, glória a Deus.
Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo.
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza, nesta noite, Ele estará falando conosco. Ele está falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Fala.
Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho no teu coração.
Cante isso, Senhor. Declare isso para Ele.
Fala comigo como um pastor e conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir.
Aleluia, com alegria, o Senhor falará conosco nesta noite. Oh, glória!
Eu sei, Senhor, sei que me falas através de um irmão. Quando dobro os joelhos, Senhor, a tua palavra.
Glória a Deus, ele fala mesmo.
Fala comigo até quando te calar. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar.
Fala conosco, meu Pai, glória a Deus.
Fala comigo, fala sem.
Pede pro Senhor falar com você nessa noite, meu irmão. Você que está passando por algum problema, você que está passando por alguma aflição, o Senhor vai falar com você nessa noite. Oh, glória a Deus.
Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir.
Porque o Senhor é merecedor. É uma declaração nossa diante do nosso Deus. Porque nós sabemos que Ele fala.
Sei que me fala através de um irmão. Sei que me fala quando dobro os joelhos em oração. Sei que me fala pela tua palavra. Fala comigo até quando te calas.
Glória a Deus.
Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Preciso aprender o caminho do teu coração.
Oi, o Senhor conhece o caminho do teu coração.
Fala comigo, conduz o teu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti.
E nem quero conhecer outra voz.
Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir.
Fala comigo, Senhor.
Fala comigo, Senhor.
Fica atento porque a voz do Senhor vai falar com você, meu irmão.
Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir.
Glória a Deus. E o Senhor ouve. Ouve todas as nossas orações. Ouve tudo. Ouve tudo. Abre o teu coração. Porque nessa noite o Senhor vai falar muito com você. Porque o Senhor é merecedor da nossa adoração. És tu, Pai.
És tu, única razão da minha adoração a Jesus. És tu, única esperança que anelo ter a Jesus.
Você crê nisso?
Ok. diferente.
Então confie, confie sua vida nas mãos do nosso Deus. Levante as suas mãos e cante a Ele. Ele é o único verdadeiro em nossas vidas. Confie.
Contente fui ajudado. Com a salvação tem me alegrado. Hoje acordo em meu coração. O meu canto te louvarei. Eu te louvarei.
A igreja, só a igreja, eu te louvarei. Só a igreja, eu te louvarei. Levante suas mãos e louve ao Senhor. Glorifique o nome dEle, porque Ele está aqui presente nesse lugar. Mais uma vez, eu te louvarei, Senhor.
Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Eu te louvarei.
Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em nome do nosso Senhor, glorifique o nome dEle, poderoso, maravilhoso Deus, glória a Deus, pois a chuva de bênção vai cair sobre este lugar, o Senhor vai derramar a chuva de bênção nesta casa, em nome de Jesus, oh.
Da chuva, da chuva, da chuva. chuva.
Chuva de poder.
Chuva de poder.
Chuva de unção.
Essa é a chuva que o Senhor quer derrubar sobre a sua vida, meu irmão. Creia, louve ele.
Chuva de vitória. A chuva. A chuva. A chuva. A chuva.
Derrama.
Derrama sobre nós. A chuva, Senhor. Derrama sobre nós. A chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar. O povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva,
chuva,
chuva de poder, chuva de unção,
chuva de bênção,
chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória,
aleluia,
a chuva. A chuva, a chuva, a chuva,
derrama sobre nós, igreja.
Se
a chuva de bênção do Senhor derramar sobre a tua vida, declare mais uma vez: derrama sobre nós,
derrama sobre nós.
Sinta a chuva do Senhor,
a chuva
de bênção que cai sobre a tua vida.
Abundantemente sem cessar. Teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva.
Metade é chuva de poder.
Chuva de poder, chuva de unção.
Essas são as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a tua vida.
Chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Derrama sobre nós, a chuva, Senhor. Derrama sobre nós, a chuva, Senhor. Derrama sobre nós, a chuva, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. A chuva de bênçãos está sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Queremos estar nos lugares altos, Pai. Queremos, Pai, asas para chegar até Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Pai, oh, Jesus.
Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar. No trono de louvor entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração.
Aleluia, no jardim particular do nosso Senhor.
No jardim particular.
Você crê?
Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar
teu ser. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda a Ele, aplauda a Ele, porque Ele está aqui, Ele está vindo aqui, Ele está presente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, meu Deus, vem, Pai.
Vem, que como o Teu lugar.
Aleluia. Coloque-se diante do trono do nosso Senhor.
Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração.
Ele, você pode confiar. Cante ao Senhor, levante tuas mãos e adore a Ele.
Queridos, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada por Deus e que hoje vocês possam receber mais sementes no coração do amor, da mensagem divina, do poder de Deus e que ela se propague dentro de você, tornando você uma pessoa melhor, transformada, cheia da graça de Deus e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja uma pessoa tocada por Ele e que você possa, nesta semana, desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Eu pediria que vocês aplaudissem o Senhor, mas celebrassem o Seu nome, em nome de Jesus. Celebre o Seu nome. Louvado seja o Teu nome, Pai. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Eu não sei o que se passou na sua vida hoje. Eu não sei se você discutiu, se você chorou, se você se entristeceu. Mas nesse instante não é a hora de você ficar se lamentando, não é hora de você ficar se culpando, é hora de você buscar soluções. Deus é um Deus de solução, Ele mostra caminhos, Ele dá direção. Não é hora de você bater cabeça na parede, não é o momento de você dizer, ah, está tudo acabado, porque nada está acabado. Quando estamos diante de Deus, nós temos a luz da vida. E os nossos caminhos deixam de ser sombrios, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Então, eu peço que você se lembre de pelo menos uma dúzia de coisas boas pelas quais você pode agradecer, incluindo sua família, sua esposa, seu esposo, namorado, noivo, noiva, namorada, sei lá, algum lugar que você foi, em a igreja, eu. Você pode agradecer a Deus por mim, talvez eu tenha sido uma bênção na sua vida. Você agradeça a Deus. É hora de você parar com essas coisas, de você ficar enchendo sua cabeça com aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Cada vez que você fala coisas negativas, você não está agindo pela fé e está entristecendo a Deus. Pode ter certeza disso. Eu peço que vocês levantem as mãos e agradeça pelo menos algumas coisas pelas quais você pode se lembrar. Levante a sua voz. Fala de forma audível, louve a Deus, em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Pai. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Oh, Senhor, recebe as orações dos Teus filhos. Recebe, Senhor, a gratidão. Agradeçam a Deus por Ele ter sido o Teu Salvador, por Ele estar sempre junto de Ti, em nome de Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, abençoe cada coração nesse lugar. Oh, Deus bendito, Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus, Pai, que Tu estendas as mãos sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Agora eu peço que vocês virem para uma pessoa com quem você está, ou no máximo três, com quem você está junto, e eu quero que você ore um pelo outro. Peça que Deus abençoe essa vida, um para o outro. Orem juntos. Peça que Deus abençoe a família. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, só me dê um alôzinho assim. Tem alguém aqui? Opa! Deus abençoe vocês, leve uma boa impressão nossa. Vamos receber o pessoal aí também, sejam bem-vindos, tá? Bem-vindo. Ok? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Pessoal, eu queria chamar o querido Armando. Ele ficou de dar uma declaração na semana passada e eu não deixei, esqueci. E então hoje, faz favor, e hoje ele vai falar. Então pega o micrófono aí e vamos ver o que acontece.
Tá bonito, hein?
Isso aqui é problema da minha mulher, viu, rapaz? Eu falei para ela que nunca mais eu ia usar gravata na vida, mas a mulher manda, não adianta.
As duas últimas palavras são dela.
Isso, sim, senhora.
Oh, boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É uma coisa tão grande que eu vou tentar ser breve. A gente vai pensar como se fosse o direito de nascer, tirar 1000 capítulos.
Roberto Limonta?
Não, é a Limonta.
Durou 3 anos essa novela, hein?
33.
Você vê?
Eu queria só comentar com vocês rapidinho que eu tenho comigo alguns, como se fossem lemas. E uma das frases que me leva muito na vida é o fato de que quem não tem uma visão histórica pode ter uma opinião histérica. Então é importante a gente saber das origens, é importante a gente saber quem vem, de onde vem. Minha esposa e eu, nós somos oriundos de imigrantes. Todos nós, nossos ancestrais, vieram de diversas formas, sem qualificação profissional praticamente. E nós somos a terceira geração, quer dizer, a segunda na realidade. E foi muito difícil para eles, a nossa formação, etc. E como também se fala no mundo, muito claramente, muitas vezes a gente vê quantos tombos leva, mas não vê quanto é. Todo mundo fala quanto gole eu tomo, mas não vê quantos tombos eu levo. Dentro dessa conduta, a minha formação básica religiosa sempre foi católica. E eu tenho certeza absoluta da minha escolha, desde o meu nascimento, por tudo que aconteceu. Deus age nas nossas vidas, independente quase da nossa atitude, porque Ele é galardoador, Ele gosta de, Ele abençoa. A própria palavra nos diz que Ele abençoa os ricos, os pobres, os maus, os bons, chove para todo mundo, Ele abençoa todo mundo. E eu tive uma carreira profissional muito rápida e muito crescente. Antes de 30 anos de idade, eu já era diretor de multinacional. Tive fábrica, 800 funcionários, um faturamento bastante grande. Só que eu andava nas loucuras da vida. Vocês não conheceram o velho Armando, graças a Deus.
A dona Lídia fez uma cara ali.
E que, se não fosse isso que aconteceu em 77, 78, eu não teria conhecido Jesus. É por isso que eu o louvo. O tombo foi tão grande, mas foi tão grande, que nós tivemos que alugar a nossa casa para morar de favor, para poder ter alguma coisa para comer com o aluguel. Muitas vezes nós contamos moedinha para comprar pão. Nós sabemos o que é isso. Eu sei o que é descer o terceiro subsolo do DOPS para ser identificado criminalmente, sem ter a certeza de sair de lá. Mas em tudo isso que se passou, foi impressionante. Eu sentia que alguma coisa acontecia comigo. Uma vontade de vencer, uma vontade de prosperar, independente da circunstância. E hoje me revela o Senhor que é a mão dele que está nos acompanhando ao longo do tempo.
Amém.
Então, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: a questão de algumas semanas atrás, eu tive notícia que essa fase da minha vida acabou. Foi enterrada, eu tinha certeza que ia acontecer isso. E a base de tudo é o Senhor Jesus. Por favor, meus queridos irmãos, não desistam nunca. Creiam na mão de Deus. O tombo equivalente a hoje, eu tenho um pedido à minha esposa para nem falar em valores, porque é muito grande. Vocês não imaginam o tamanho do tombo que foi. Mas pela graça e misericórdia, nós não temos uma cicatriz. Deus nos deu uma vida nova. Deus nos deu uma condição outra. E muito pelo contrário, a partir do momento, isso aconteceu em 77, nós tínhamos dois filhos, Deus continuou nos dando filhos. Quando deu a famosa explosão para mim, nasceu o Beto. Depois nasceu a Pichurica aqui. Como se Deus falasse, ó, continua acreditando em vocês.
Multiplicai, encher a terra.
É.
Aumenta o meu microfone.
Mas na realidade, tudo isso que acontece, e eu estou aqui, eu teria muita coisa para comentar de vocês. Uma coisa eu aprendi. Deus tem o tempo e o modo dele. Muita coisa que eu aprendi aqui, eu louvo a Deus por aquele dia eu ter errado de endereço.
O pessoal não sabe a história.
Sabe. Eu errei de endereço e
eu nunca comecei. Vi uma coisa dessa na minha vida.
Eu também não.
Eu nunca vi. E ele foi convidado para ir numa igreja, nós estávamos na rua. E nós lembra, as pessoas que iam lá lembram-se do estacionamento. A igreja era do lado do estacionamento. E ele parou o carro ali, atravessou a rua e entrou na nossa igreja. Mas ele não via nenhum amigo dele lá.
Não esperava o tamanho, não via nenhum amigo. Não via, porque hoje eu vejo muitos amigos e muitos irmãos. Eu louvo a Deus por essa família. Nós passamos já dificuldades nessa família. Esse pouco tempo que eu estou aqui em Hebron, eu já vivenciei coisas que eu não conseguia vivenciar no passado. E uma delas eu queria testemunhar para vocês. Na nossa andança de 30 e poucos anos, 15 anos eu passei no ocultismo. Eu conheço o poder das trevas. Para dar uma ideia, em Umbanda eu dava consulta na Lapa. Eu conheço.
Consultor.
Eu trabalhava direto com Chico Xavier. Eu conheço o que é o poder das trevas e ela existe.
Opa.
E se nós temos hoje uma vida gostosa a ser vivida, é porque nós estamos sob a proteção de Jesus. Eu creio nisso. Porque eu sei o outro lado, quando não tinha essa proteção. Eu sei o outro lado, o que aconteceu comigo. Então, meus queridos, eu passei em algumas igrejas, ou chamadas denominações, antes de vir aqui para Hebron. E sempre que acontecia alguma coisa, aquela igreja não era boa para mim. Eu mudava de igreja. Aquela igreja, o líder não era legal. Eu mudava de igreja. Aquela igreja perdeu a unção. E vocês sabem que uns são, outros não são, né? Eu mudava de igreja. Andei 5 anos antes de errar o de endereço, de conhecer Hebron. E aqui na Hebron, vocês sabem, nós passamos juntos, a questão de alguns anos atrás. Nós tivemos um problema sério quando nós estávamos no outro local. Problema sério de pessoal sair da igreja, isso aqui. Passamos juntos. Mas pela primeira vez eu falei, não, se eu estou aqui é porque Deus quer que eu esteja aqui. E se eu estou aqui é porque nós temos que fortalecer a liderança. E eu aprendi a amar o líder. Aprendi a respeitá-lo como sendo realmente um representante do Senhor. Comecei a receber as ministrações como vinda do Espírito Santo através, no caso do Walter. E eu peço aqui a vocês, de todo o meu coração, acredite que o Senhor está no comando aqui de Hebron. Eu não tenho a menor condição de falar se Hebron vai ser grande ou pequeno. É. Não é isso que é importante. A igreja de Jesus será grande, onde muitas denominações vão crescer. Mas o que nós estamos recebendo aqui, eu falo, eu pessoalmente cresci muito. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a vida de cada um de vocês, que é importantíssimo na minha vida, em particular para esse cara. Muito obrigado.
Obrigado. Amém. Não, é homenagem, É muita emoção por parte dele e nós ficamos muito felizes com a sua demonstração, com o seu desejo de expor seu coração e sua alma para todos aqui. E pela parte que me toca, saiba que a recíproca é verdadeira, existe um carinho muito grande, um amor muito grande. E a resposta sempre será verdadeira e espero que Deus nos mantenha juntos por muitos anos. Então, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Essa coisa feia fica atrás de mim, eu fico assustado. Então, pois é. Eu quero falar sobre esse tema aí. Jesus tem esperança em você. Em Marcos capítulo 4, versículos 1 ao 8, e depois o versículo 20. Durante 4 semanas, incluindo hoje, esta, né? Nós, ou 4 domingos, incluindo este, nós estivemos meditando sobre a parábola do semeador. Então nós fomos caminhando desde o versículo 1 e tentando encontrar, né, respostas para os nossos dramas, respostas para as nossas aspirações. E eu quero convidar vocês para orarem comigo agora, para me ajudarem em oração, porque eu vim aqui não é para fazer um discurso bonito. Eu queria ser uma bênção para você. Eu quero que Deus, através da minha vida, flua e leve benefícios, dons, vitória para a tua vida. Então, eu quero ser um instrumento de Deus. Jesus disse que aquele que crê nele, rios de água viva fluiriam do seu interior. E esses rios seriam como fontes que saltam ou saltariam para a vida eterna. E eu espero que de mim esteja saltando, pulando, para alcançar você e conduzi-lo para as alturas em Deus, em nome de Jesus. Então, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor agora que nós vamos meditar em Tua palavra, Senhor. Vamos ter um momento de reflexão. E eu peço que o Teu Espírito Santo possa agir na minha vida, que eu não o impeça, e que o Teu Espírito possa tocar na vida de meus irmãos e irmãs, na vida da nossa família espiritual. Que as pessoas que nos visitam possam se sentir bem nesse momento também. Que algumas coisas que nós vamos falar possam trazer a todos respostas, desafios e transformações. Eu peço ao Senhor que, pelo poder da Tua graça, que a Tua presença se expanda em nosso meio. Que todos nós possamos dizer que sentimos a Tua presença, que estamos diante do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento e que o Senhor dirija a minha vida, porque eu me sinto debaixo de tamanha responsabilidade. Senhor Deus, assim como o Senhor levantou os Teus velhos profetas, os Teus apóstolos, o Senhor também levanta homens como eu para transmitir. E o Senhor nos dá a vocação para compartilhar a Tua mensagem de vida para cada pessoa. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galiléia. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Verso 20: existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam uma mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Amém. Vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Vamos lá. Você tem pretensões, vejamos, de ser mais abençoado por Deus? Sim ou não? Você quer ser mais abençoado por Deus? Muito bem. De possuir uma vida mais digna? Correto? Mais produtiva? Mais próspera? É isso que Deus espera de você. O irmão Armando disse aqui: eu perdi tudo, mas nunca perdi a vontade de voltar a prosperar. Nunca perdi a vontade de trabalhar. Tive que aprender com os meus erros, mudar meu comportamento, não é isso? Mudar meu comportamento. Ele mesmo disse: andei errado, errei, fiz bobagens, mas mudei o meu comportamento e segui em diante. Fui em frente. É isso que Deus espera de nós. O que ele fez? Ele aceitou a mensagem de Deus na sua vida e a mensagem de Deus lhe foi força, lhe trouxe benefício. Por isso, meu irmão, aceite o quê? As sementes do semeador. Não foi o que nós acabamos de ler agora? Esse texto da palavra de Deus fala de um semeador que lança sementes. E ele compara estas sementes, a mensagem de Deus e também as pessoas ou o modo como elas recebem a mensagem de Deus. O semeador quem é? O semeador é Jesus. As sementes representam a mensagem de Deus com os seus benefícios para a alma humana. E esta é representada pelo quê? Pelos diferentes tipos de solo. Quais são eles? O solo rígido, o solo pedregoso e o que era coberto por espinhos. Não é isso mesmo? Um resumo dos solos apresentado por Jesus na parábola, que nós já vimos até agora. O primeiro foi o solo rígido. O que ele é? É pessoa dura e preconceituosa, teimosa e egoísta. Ela pede o melhor de Deus para a sua vida. Por quê? A mensagem de vida divina não conseguiu penetrar na sua vida, porque ela é dura. Imagine, Deus quer colocar numa pessoa o seu melhor. Deus quer compartilhar o melhor de si com alguém. Mas ele insiste em ser rígido. Ele é preconceituoso. Ele tem suas manias. Ele tem os seus hábitos. Ele tem a sua personalidade forte. Ele não aceita mudanças. Ele sequer está pronto para pesquisar o que ele poderia ganhar se tornando uma pessoa diferente. Ele não se abre. Ele não se desloca. Ele não se quebra. Ele não afofa a sua alma, de modo que o melhor de Deus não consegue ingressar no seu espírito e na sua alma. E a pessoa, então, perde o melhor de Deus para a sua vida. Então, nós temos o solo, o quê? Pedregoso, que é a pessoa que recebe a mensagem de Deus, mas por ela ser o quê? Vocês estão comigo, gente? Eu acho que vocês não precisam ler a folhinha aqui. Está tudo aqui na sua frente. Eu não sei por que vocês estão lendo. Isso não é para ler agora. Põe na Bíblia, depois vocês lêem em casa. Compartilha com alguém, correto? Então é a pessoa que recebe a mensagem de Deus, mas por ela ser superficial, não consegue superar o quê? O calor das lutas, perseguições e angústias. Por não conseguir lidar com seus pensamentos e emoções em relação às coisas exteriores. Tá certo? Então veja só, Você está enfrentando agora um problema, sei lá, no casamento, ou com o filho, ou com o trabalho, ou com alguém em particular, mas de repente você não consegue lidar com essas coisas que estão lhe agredindo. E o que vai acontecer? Você sucumbe, você morre, você desiste, você se abafa, você desanima. Você tem que enfrentar. Nós discutimos isso. A melhor maneira de nós encararmos as adversidades é enfrentando, não é desistindo. Deus tem soluções. Muito bem. Falamos também do solo cheio do quê? De espinhos. Quem é quem? A pessoa que recebe a mensagem de Deus, mas não quer lidar com os dramas e traumas que acompanha desde o período de sua juventude. Veja só, esses sentimentos não querem morrer e competem com a mensagem de Deus, que exige o quê? Uma nova maneira de pensar sobre a vida. Em vez de ouvir Deus, ela vive sob falsas expectativas e desanima. Quem é esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa é a pessoa que ouve a mensagem de Deus. A mensagem de Deus começa a lhe trazer benefícios. Ela começa a crescer. Ela começa a sentir alguma diferença. Ela começa então a experimentar um nível de poder, de autoridade. Ela começa então a avançar. Ela sente uma alegria indescritível. Ela começa a dizer para si e para os outros: olha, eu encontrei um caminho, eu encontrei um modo de vida que vai me fazer muito bem, que vai me levar para cima. Mas ela não percebe que existe alguma coisa daninha, existe alguma coisa ali enrustida, crescendo junto com aquilo de Deus que foi plantado, que são sentimentos, que são traumas, que são dramas, que são conflitos, que existem dentro dela desde a sua juventude, que vem do período da sua criação. Ela não consegue superar a si própria. Diferente do solo pedregoso, que não consegue lidar com as suas emoções em relação às coisas exteriores, esta pessoa agora é uma pessoa que não consegue lidar com as vozes que a assombram. Vozes que dizem que ela não pode ser outra pessoa, que ela nasceu para ser assim. Pessoas abusadas, pessoas que sofreram pressões. Por exemplo, pessoas abusadas vivem sempre num drama, num conflito muito grande. Pessoas que foram rejeitadas na infância. Quando você encontra uma pessoa dessa, ela tenta criar um clima de aceitação, ela tem medo de ser rejeitada, ela muda sua maneira de vestir, ela muda sua maneira de falar, ou não é verdade? Se você foi rejeitado quando era criança, porque ou era feio, ou era gordo, ou era magro, ou não sabia falar, ou então você não tinha dente, você não se lembra daquela coisa que eu contei para você, de um homem que vinha andando numa fazenda, e ele foi procurar o seu Zé, e ele disse: ô, dona Maria, o seu Zé está aí. E a dona Maria falou: não, seu Antônio, ele foi lá atrás dele, foi lá no centro agora. Ele falou: então eu vou atrás dele. E então a dona Maria: o senhor não vai não, o senhor vai tomar um cafezinho. E ele falou: não vou tomar não, obrigado. Por que ele não queria tomar? Porque naquela casa só existia uma caneca, e as crianças todas desdentadas e ficavam soltando aquela baba, e também saía do nariz aquela coisa verde, e as crianças brincavam com a língua assim. Então, por que aquela coisa verde? Se vocês nunca brincaram com a língua assim, eu já brinquei, parece esponja. Então, vocês não podem imaginar que aquilo é salgadinho, e você não quer que acabe. Então, veja bem. De repente, o camarada diz: não, 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 não vou não. Mas a mulher falou: se o senhor não tomar um cafezinho aqui, vai ser uma desfeita para nós. Então, o homem falou: tá bom. Ele criou um jeito. Ele pegou a caneca e ele virou a caneca assim. Ao contrário, fez um malabarismo e tomou todo o café e todo mundo surpreso. Ele devolveu a caneca e as crianças com aquela coisa do nariz, aquela baba, aquela barrigona grande, pés descalços, mãos sujas, unhas todas sujas, olhou para a mãe e disse: mãe, olha, ele toma que nem nós. Você já conhecia essa piada, eu contei para vocês. Então você vê, onde é que eu estava, minha mãe? Tá. Pessoas estão constantemente tentando mudar sua vida, tá? Porém, eles não conseguem lidar com os sentimentos, com os traumas que vêm lá do passado. A vida destas pessoas é um inferno. A vida destas pessoas, em suas mentes, é um verdadeiro pesadelo. Eles viram os pais se matando, e agora eles se casaram. E no primeiro sinal de conflito dentro do casamento, eles se desesperam. Eles não buscam soluções. Eles fogem. Eles se apequenam. Eles entram em pânico. Falam o que não devem. E aquela discussão parte para níveis mais altos de agressividade. E então eles acabam se pegando. E aquelas mesmas cenas que ele tentou apagar da sua vida começa a acontecer agora, porque ele não sabe lidar consigo. Algumas pessoas tiveram pais covardes, pais que tinham medo da vida, e ele também demonstra isso agora. Alguns pais não sabiam lidar com o dinheiro, e eles fazem a mesma coisa. Gastam tudo, criam casos, criam problemas, não sabem administrar a renda, eles entristecem a Deus. Enfim, as experiências são inúmeras. Eu garanto que existem pessoas aqui que estão enfrentando problemas interiores, vozes interiores que vêm lá de trás, e vocês não estão sabendo lidar com isto. E o poder de Deus está na sua vida, mas estas vozes não querem morrer. Elas estão competindo com aquilo que Deus plantou em você, e você vai ter que decidir qual voz você vai seguir. Ou você segue a voz de Deus, ou você segue a vida de Deus, ou você vai seguir estas vozes que querem destruir você, esmagar você, dizendo que você é uma pessoa indigna, que você é uma pessoa infeliz, que você é uma pessoa incapaz, que o seu futuro é assim, que o seu destino é esse, que você tem que ser desta maneira. Queridos, é triste quando você olha para um homem que ele fez uma determinada opção de vida e ele diz: eu acredito que este é o meu destino. O seu destino não é aquilo que você supõe ser. O seu destino é aquilo que Deus estabeleceu para você. Você é uma pessoa importante. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem que descobrir o seu destino no coração do Pai. É lá que está o seu caminho. É lá que está a direção de Deus para a tua vida. É lá que está a vitória do Senhor. E você pode ser vencedor, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Graças a Deus. O conselho que Deus nos dá é esse: não viva debaixo de expectativas falsas. Pare com esta coisa de se iludir. Pare com essas coisas de achar que você não será, ou que você será. Deus tem um plano. E se você for humilde e se sujeitar a Ele, você vai descobrir o rumo certo para a sua vida. Nada está perdido. Não é, irmão Armando? Nada está perdido. Nada, nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Amém. O propósito de Deus em nossas vidas é que sejamos o quê? Produtivos, frutíferos, abençoados e vencedores, mesmo vivendo em um mundo caótico. Quando Jesus veio, o mundo era coberto de rosas, o mar era cor de rosa, os rios eram adocicados, nada disso. era o mundo romano, era o Império Romano. Jesus veio transmitindo uma mensagem de vida dentro de uma situação caótica, onde tudo que você ganhava, nada ficava com você. Você sonhava em dar um futuro para os seus filhos, você não poderia sonhar dessa maneira, porque o Império Romano tirava tudo de você. Mas de repente Jesus veio mostrando um outro caminho. Ele veio dizendo às pessoas: se vocês aprenderem a pensar como eu penso, e os pensamentos que eu tenho vieram do meu Pai, vocês vão subsistir neste mundo, ainda que esse mundo seja caótico. Vocês terão vida. Por isso ele dizia: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas não fiquem perturbados. Não procure a tribulação interior. Descansem em Deus. Olhem para mim, dizia ele. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, no final de sua carreira, dentro do mesmo Império Romano, este homem torceu o estômago do Império Romano. Este homem foi como um soco no fígado do Império Romano. Ele mudou as estruturas. Ele mudou as estruturas dos pensamentos, na sociedade, na cultura. Este homem terminou sua carreira sendo martirizado pelos líderes, mas o Império Romano estava forrado, germinado com as sementes que ele lançou. E ele disse: eu termino minha carreira, eu combati o bom combate, mas querem saber de uma coisa? Eu guardei a minha fé. Ela foi produtiva. O meu trabalho não foi em vão. O meu trabalho não foi infrutífero. Eu acredito que é isso que você quer. Você quer estudar, você quer namorar, você quer ter uma família, você quer trabalhar, você quer crescer. E Deus sabe dessas coisas. Mas Deus tem que encaminhar você. E você tem que pensar da maneira correta. E Deus vai dirigir você. Deus está trabalhando a seu favor. Mas você tem que confiar nele. E ele vai conduzir você para o melhor. Eu não estou dizendo que você será um milionário. Eu não estou dizendo que você será uma pessoa riquíssima. Mas como eu disse no início, você será uma pessoa abençoada. Você será uma pessoa digna. Você vai terminar seus estudos. Você vai ser uma pessoa influente. Você vai ser uma pessoa próspera. Próspera em Deus. Uma pessoa que vai ter conteúdo. Não só para si, mas também para dar. Não importa em que situação o mundo esteja. Eu fico muito triste quando eu converso com algumas pessoas que ficam sempre dizendo: é, a vida para mim não vai. A vida para mim não vai. Quer saber a resposta? A sua vida irá sim, de mal a pior. Porque é isto que você planta na sua vida. Você só planta o desânimo. Você só planta a destruição. Você só planta a murmuração. Você só reclama. Pare de reclamar. Erga os seus braços. Se desarme. Olhe para Deus. Deixe Ele encher sua alma. Mude a sua mente. Deixe Deus criar em você ideias novas. Afinal, Deus é o Deus da criação. O homem está até hoje tentando pegar um átomo e tentar fazer com que ele se choque com outro. Eu não sei explicar muito bem a física, mas eu estou tentando dar um exemplo. Criaram uma máquina na Europa e eles estão fazendo com que naquele túnel haja um Big Bang. Porém, eles estão tentando. Mas o universo é maravilhoso. Einstein certa vez disse: se Deus não existisse, alguém precisaria inventá-lo. Porque eu não posso ver uma coisa, eu não consigo fazer um cálculo sem imaginar a existência de uma mente superior. E esta mente é a mente de Deus. Se Deus criou o universo, se Deus criou os céus e a terra, Ele é capaz de colocar em você ideias criativas. Ele é capaz de transformar você numa pessoa abundante, numa pessoa que floresce, numa pessoa que esbanja criatividade. Você precisa aprender a ter calma e confiar em Deus. Lembra-se, no mundo egípcio, Israel do lado de cá, vivendo numa penúria, e o povo do lado de lá, vivendo na riqueza. De repente a palavra de Deus diz, eles ficaram cobertos de rãs, e no povo, do lado do povo de Deus não existia esse problema. A escuridão caiu lá, e a luz estava aqui. Os piolhos começaram a morder a cabeça deles, e o povo de Deus estava aqui livre. É assim que acontece. Não importa o mundo que vivemos, não importa se ele está caótico, a nossa fé, a nossa crença diz que Deus é a nosso favor. Então, veja só, Jesus nos chama para refletirmos sobre o propósito da sua mensagem para as nossas vidas e que permitamos que ela o quê? Penetre em nossa alma. É isto. Você tem necessidade de mudar? Você quer mudar? Existem algumas áreas na sua vida que você quer mudar? Sim ou não? Não é isso? Correto? Na minha existem muitas áreas. Não é, Denise? Ela fala ainda com a cabeça assim, miserável. Mas tudo bem. Deus também quer mudar muitas áreas na vida dela. Pronto. Então acabou. Então veja só. Toma lá da cá. Toma chocolate e paga louca aí. Deve. Ana. Então veja só. Muito bem. Você quer mudar coisas na sua vida. Eu quero mudar muitas coisas na minha vida. Como é que nós podemos fazer isso? Você já tentou muitas vezes. Você já se esforçou muitas vezes. Sem nenhuma eficácia. Então nós precisamos refletir. A palavra de Deus é o que eu necessito. Você já enfrentou várias filosofias religiosas. Você já buscou isso. E não aconteceu nada. Você ficou mais confuso. Nós precisamos de algo claro. De algo simples. E que eu até acredito que o cristianismo atualmente, em muitos lugares, é muito complicado. E eu estou tentando de todas as maneiras descomplicá-lo para vocês. Jesus era muito simples. Ele diz, reflitam, recebam a minha palavra. Façam uma análise. Aquilo que eu estou dando para vocês é fácil de analisar. Se será bom ou não será bom. Eu já dou antecipadamente os resultados. Era isso que ele fazia. Se você aceitar aquilo que eu estou dizendo para você, se você mudar a sua maneira de pensar e para aprender a viver nesse mundo caótico de uma maneira que agrade a Deus, vai acontecer com você isto. Do contrário, vai acontecer aquilo lá. Então ele nos chama para refletirmos sobre o propósito, sobre a razão de Deus ter se preocupado com a gente. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado comigo. Deus está querendo trabalhar na sua vida. Por quê? Porque Ele ainda tem esperança em você. Deus ainda tem esperança em mim. Eu não sou um caso perdido. E você não é um caso perdido. Eu não sou uma pessoa sem importância. E você não é uma pessoa sem importância. Nós somos criados à imagem de Deus. O Espírito de Deus habita em você. E Ele quer transformar você numa pessoa cheia da sua graça e da sua glória. Depois, por meio de sua expansão em nosso interior, a mensagem de Deus deve expandir, crescer, se propagar. Nós aprenderemos a viver o quê? Uma vida com muita produtividade com as bênçãos de Deus. Você deve acreditar que você será uma pessoa produtiva, porque toda pessoa abençoada frutifica. Não é uma pessoa que vive sozinha. Ela não nasce lá e fica lá para morrer. Você tem dons, você tem talentos, você tem capacidade. E Deus aumenta este arsenal com os dons que vêm da sua graça. A palavra de Deus diz em Marcos 4:20 o quê? E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas aonde? Semeadas em terra boa. O que elas fazem? Elas ouvem e aceitam a mensagem. Por ouvir e aceitar, isto é, elas ouvem e sepultam a mensagem lá, e sepultam a semente lá. Por fazerem isso, o que acontece? Elas produzem uma grande colheita. É isso que Deus quer fazer. Mas nós cristãos, parece que pensamos assim: é proibido crescer, é proibido entender, é proibido pensar, é proibido ter mais. Se alguém tem mais, está roubando. Eu sei que no mundo de hoje nós temos maus exemplos. Nós temos pessoas que estão investidas de autoridade que são verdadeiramente corruptas. E pessoas que deveriam estar tomando uma posição não estão, como os grandes líderes do nosso Exército Nacional, que deveriam estar defendendo a nossa bandeira e a nossa Constituição, mas estão assistindo isto tudo em berço esplêndido. Então eu digo para você, você nasceu para ser uma pessoa que cresce, para ser uma pessoa vencedora. Onde você trabalha, você tem que fazer mais amizades do que qualquer outra pessoa. Onde você mora, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim: este cara ou esta mulher, eles são muito bacanas. Eles são pessoas bacanas. As pessoas devem gostar de você. Porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Deus criou você para ser uma bênção aos outros. Você não nasceu para ser antipático. Você não nasceu para ser depressivo. Imagine, todo lugar que você vai, você entra no trem ou no ônibus, assim. Nada disso. Você nasceu para sorrir, para ser uma pessoa simpática. Veja eu. Eu acho que eu tenho um pouco de simpatia. Então, você nasceu para ser uma pessoa alegre. Você nasceu para ser uma pessoa que expressa a felicidade interior. Mas eu não entendo como muitas pessoas permanecem na igreja por tantos anos e não conseguem expressar felicidade. Não expressam, só expressam angústia. Só expressam seus dilemas. Só depressão. Pesadelos. Eles falam de seus sonhos e só demônio aparece. Creio que é algo muito difícil dormir com demônios. Você está numa cama muito boa e lá vem o demônio perturbar teu sono. Só traz pesadelo. Você nunca pensa em alguma coisa boa. Sabe que Deus nunca te leva a pensar o quanto você pode ser mais? O quanto você pode conseguir mais? O quanto você pode ser mais? O quanto você pode dar mais? Deus é um Deus de recursos. Ele é dono do ouro e da prata. Mas nós não estamos crendo. Algumas pessoas dizem assim: antes Deus fazia tanta coisa, hoje parece que Deus não faz mais. Mas é lógico. Jesus disse que nos últimos tempos a fé de muitos se esfriaria. O amor de muitos se extinguiria. Mas nós não podemos estar nesse meio. Nós temos que estar fora desse meio. Porque nós somos a terra que ouve, que aceita a semente e que produz. Nós somos pessoas que Deus habita e Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida e na minha vida. E nós diremos, como disse o homem de Deus: Senhor, em teu nome nós faremos proezas. Ou não é? Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Atenção! Não viva apenas pelo entusiasmo do que Deus pode fazer, mas cultive uma tremenda disposição para aprender como a vida de Deus funciona em seu interior, como também a seu favor. Não basta só saber, Deus pode fazer. Espera lá, Ele pode, mas Deus trabalha em cooperação. Quando Deus diz, vou tornar você um homem mais forte, uma mulher mais forte, aí você diz para todo mundo, Deus falou que vai me fazer uma pessoa forte. Mas não vai acontecer nada se você não se oferecer e não aceitar os desafios que Ele vai colocar diante de você. Deus trabalha assim. Deus não é como o pai mimado, que diz assim, queridinho do papai, você vai ser um grande homem na vida, não é? Mas pode deixar, o papai vai fazer a sua lição de casa. O papai vai fazer as suas equações. O papai vai fazer a sua redação. O papai vai copiar e colar o seu trabalho de história e geografia. Pode deixar, o papai está aqui. Você está criando o quê? Um cara que não pensa. Um cara que não vai saber decidir. Ele tem que enfrentar os seus desafios. Como uma árvore que você planta. Você coloca na terra. E daqui a pouco você olha para o céu. E vem aquela tempestade. Você não vai fazer uma cabaninha, vai? Você não pega a casinha do cachorro que você tem, faz um furo embaixo e põe em cima da plantinha, fala, fica aí, que a chuva não pega em você, não te mate. Não adianta nada. Ela precisa daquela trombada da água. Ela precisa fortalecer suas fibras. Você precisa fortalecer, se fortalecer. E Deus sabe disto. Só que enquanto você pensa no que é fortalecimento, Deus está dizendo, eu estou fortalecendo o seu caráter, a sua personalidade. Eu vou mudar seus hábitos e vou mudar a sua maneira de pensar. Você será menos inconveniente, você será menos fanático, você será uma pessoa equilibrada, uma pessoa razoável, uma pessoa que aceita e é aceita. Você será uma pessoa equilibrada, equalizada. Deus está trabalhando no seu interior desta maneira. Vocês estão comigo ainda? Esta é a maior característica do solo que é bom. Por quê? Isso não significa que você deve ser o mais inteligente, o mais culto, o mais puro ou o mais moralista. Você quer encontrar pessoas esquisitas? Ande entre alguns partidos políticos, ande na igreja, vá em algumas filosofias, como nazismo, comunismo, e você vai ver pessoas muito esquisitas. Mas como nós estamos no ambiente da igreja, quando você começa a andar na igreja, você encontra pessoas estranhas demais. Parece que elas voam o tempo todo numa nave espacial, na dimensão em que Deus está, e volta com as ideias mais absurdas, que você diz, isto é inconcebível. Na verdade, tudo que Deus nos fala é para apaziguar nossa vida e fazer com que nós possamos conviver com as pessoas. Imagine, se você se acha uma pessoa demais inteligente, você vai olhar para o outro e vai dizer assim, você não é nada. Se você se acha uma pessoa tremendamente culta, você começa a exibir sua sabedoria, seus conhecimentos, e os outros ficam te ouvindo e não recebem nada, e você é pouco prático. Se você tenta ser uma pessoa pura demais, você então não é amigo de ninguém, porque você não quer ninguém perto de você, porque você é santo demais. Tem pessoas que são muito santas. Como são santas?
incrível. Parece, eu já vi gente que estava certa vez conversando ao meu lado aqui, e ele dizia assim: só um pouquinho, Senhor, espera, tenha paciência, Jesus. Como se Deus estivesse falando com ela, pedindo a sua atenção, mas ela agora não poderia dar atenção a Deus, porque Deus estava atrapalhando o raciocínio dela. Então ela disse: Jesus, assim não dá. E o moralista? Como é fácil achar moralista na igreja? Como é fácil? O cara cheio da moral. Morou. Aquele cara, ele não erra. Parece que ele anda nas alturas. Jesus encontrou uma vez um moralista. Um camarada cheio da grana. E então ele chegou assim e disse: bom mestre, o que devo fazer para alcançar o reino de Deus? Ele disse: cumpra os mandamentos. E ele disse assim: mas os mandamentos de Deus eu cumpro desde a minha infância. Jesus estava diante de um moralista, de um puro, de uma pessoa tremendamente religiosa. E ele disse: que bom que você os cumpre. Então não falta mais nada. Você já tem o reino de Deus. Se desfaça da sua fortuna e compartilha com os pobres. Ele olhou para Jesus e disse: você já está louco. Vai embora. Então você vê, se você está tão próximo de Deus, você não precisa de mais nada. Essas pessoas que vivem indo para o céu e voltando para a terra, já viu esses? Já viu? Eles não vão só para o céu, eles vão para o inferno também. Eles veem o diabo, e a Bíblia diz que o diabo não está lá. Eles foram lá e viram lá os demônios, mas a Bíblia diz que os demônios não estão lá. Os demônios estão soltos. Os demônios estão aí. Satanás está aí. O diabo está aí. Um dia vai estar lá. Eu não entendo. Eles vão lá e voltam, e depois continua a mesma vidinha. Ai, meu irmão, se eu pudesse ver o céu, se eu pudesse ver o céu de fato, como esses caras vêm, e se eu pudesse ver o terror do inferno, eu não sei, eu acho que a minha vida ia mudar no estalar de dedos. Ou você não acha? A gente ia adquirir uma consciência outra tremenda. A gente luta para se manter no Senhor, mas nós não podemos seguir por esse caminho, correto? Antes, o que nós devemos fazer? Abrir o coração para a mensagem da vida plena que Deus nos oferece. E aceitarmos o quê? Os sonhos que ele tem para nós. E esses sonhos se realizam onde? Em um novo e vivo caminho que é Jesus. Já cansaram? Pelo menos estou vendo todo mundo de cabeça erguida. Só dois, três que estão dormindo aí. Acorda, João. Então vamos lá. A terra boa, ou a pessoa que recebe e aplica a palavra de Deus em sua vida, não deixa de ser complicada. Ela é complicada. Todo mundo aqui é complicado. Olha para mim um instante. Olha para mim um instante. Complicados. E vocês podem olhar para mim e dizer o quê? Tua avó. Então, veja só, nós somos complicados, nós temos problemas, todos nós enfrentamos problemas, todos nós temos. Jesus não está dizendo que a pessoa boa, a terra boa, não é complicada. Mas o que acontece? Ela sabe que ainda possui sérios defeitos, que fracassará muitas vezes, ou não é? Que terá atitudes egoístas, terá dúvidas, como ficará decepcionada consigo mesmo, em muitas ocasiões. Vai me dizer que não. Às vezes você já se pegou fazendo uma coisa que você sabe que Deus desagrada, e você diz: o que eu fiz? Não era assim que eu tinha que agir? Ou não é? Você foi egoísta, e por aí vai. A virtude dessa pessoa é que ela percebe o quê? Suas limitações. E o que mais?
ela aprende com as suas falhas. E aí? Ela se esvazia de si mesma. Ela não tem medo de chorar. E o que mais? E de começar de novo. Confiando em quem? Na bondade de Deus. É isso que essa pessoa faz. Veja só. Ela percebe. Ela aprende. Ela se esvazia. Ela não tem medo. E ela começa de novo. Ela confia. É isso que Jesus pede. Jesus não está dizendo aqui que vocês são um grupo de pessoas perfeitas. Ele está dizendo simplesmente: queridos, eu estou vivendo, eu ressuscitei, eu ascendi aos céus, eu estou vivendo a favor de vocês. Então, por favor, percebam apenas as suas limitações. Vocês não são capazes de realizar tudo o que pensam. Vocês não vão alcançar todos os sonhos que vocês procuraram. Vocês estão se iludindo com ideias. Limitem-se um pouco, baixem a bola, ponham cercas nos seus pensamentos, nas suas ilusões. Aprendam com suas falhas, aprendam com as coisas erradas que vocês fizeram. Não espere para praticar de novo. Olhe para as pessoas que falham e olhe para elas aprendendo também, principalmente. Aprendam com seus erros, sejam mais fortes. Como que você faz isso? Esvaziando de si mesmo. Não tenha medo de chorar. Essa história que o homem não chora, isso é bobagem. Não tenha medo de chorar nessa vida. Não tenha medo de entrar num cantinho e chorar. Se possível, deixe até mesmo os teus filhos assistirem o teu choro. Chame-os para perto, para chorarem com você. Chame a esposa ou o marido para chorar com você. Chame um amigo para chorar com você. A palavra de Deus nos aconselha: alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. Levem as cargas uns dos outros. Pare com esta coisa egoísta. Meu querido, Jesus nos diz: uma vez que você se esvazia, uma vez que você é capaz de chorar, acredite na bondade de Deus, levante a cabeça e esteja pronto para recomeçar. Porque se você morreu, eu posso te levantar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, caído, abatido, pensando estar destruído, ressuscitará, voltará para a vida, levantará, voltará a viver e será vencedor. É assim que eu creio. É desta maneira que nós cremos. É desta maneira que o Senhor coloca no nosso coração a sua mensagem. Não desista. Não desista nunca. Levante as suas mãos e aplauda mesmo o Senhor. Não tenha medo. Não se envergonhe do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho do Senhor tocou você e levantou sua vida e poderá tornar você numa nova pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! Você se lembra do que Jesus disse a Pedro? Em Lucas 22, 34, Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Esse homem andava ao lado de Jesus. Ele era perfeito. Sabe o que Pedro disse? Mas Pedro repetia como? Com insistência. Eu nunca vou dizer que não o conheço. Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Jesus estava dizendo: Pedro, você vai errar. Você vai falhar. Se esvazie de si mesmo. Eu já estou antecipando o que vai acontecer.
Pedro, encare a situação. Busque a solução. Você é limitado, rapaz. Você não vai suportar o sofrimento que eu vou passar. Você vai se envergonhar de mim. Pedro, não. Eu não vou, não. Comigo ninguém pode. Todos nós sabemos que ele agiu conforme Jesus havia dito. Mas ele se arrependeu. Por quê? Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele chorou por si. Ele chorou pelo seu orgulho. Ele chorou por a sua vida limitada. Ele chorou pela sua deficiência humana, pela sua condição humana. Ele chorou pelo seu existencialismo. Ele chorou pela sua fraqueza, pela sua debilidade, pela sua fragilidade. Nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar, às vezes até mesmo sem lágrimas. Nós precisamos olhar para dentro de nós e para nós e dizer: eu não sou tudo isso que eu penso ser. Eu não sou tudo isso, não. Eu estou precisando da graça de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele sabe quando você vai errar, meu irmão. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele já abriu os braços para te trazer de volta. Mesmo quando você diz que está abandonado, você nunca será abandonado. O amor de Deus nos constrange, Ele enche o nosso coração e nos aproxima do Pai. Pode ter certeza, nós somos duros, mas Deus não é. Você agora está depositando uma confiança extrema em alguém. Deus sabe que você vai quebrar a cara. E então você vai ficar louco da vida com esta pessoa. E Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele é onisciente. Mas Ele já está preparando você. Quando você tiver que enfrentar um problema assim, saiba lidar com as pessoas que não vão gostar de você. Ou então saiba lidar com a pessoa que vai contrariar você. E então ele diz: haja desta maneira. Tudo que Deus espera é que você haja da maneira correta. Mas se você agir da maneira errada, tudo que Deus espera é que você aprenda com as suas falhas, se esvazie de si mesmo, chore por si e diga: Senhor, vamos lá, me ajuda a começar de novo. Deus quer ajudar você a começar de novo. Deus é capaz, Ele é poderoso. A sua vida não acabou. Oh, glória a Deus. Oh, Santo Senhor, a sua vida não acabou. Que Deus abra os olhos do seu coração para enxergar essa verdade. A sua vida não está acabada. Existe algo que nós precisamos lembrar, saber ou relembrar. Nós não somos bons porque nos fizemos bons, mas porque permitimos que Jesus, o bom lavrador, nos ajude a trabalhar o solo da nossa alma com as ferramentas da sua graça. Essa alma dura, essa alma pedregosa, esta alma cheia de espinhos, se trabalhada pelo Senhor com as ferramentas da sua graça, ela vai se transformando em algo melhor e eu vou sendo uma bênção para as pessoas. Às vezes, Ele até nos conduz a situações conflitantes, para que conheçamos as nossas próprias misérias, a fim de enfrentarmos o nosso egoísmo, individualismo, orgulho e as nossas falsas expectativas em relação à vida. Você sonha muito alto e de repente você bate no muro e você diz: Senhor, e agora? O que eu faço? Eu tinha tanto sonho, eu queria seguir, eu queria avançar. Está tudo perdido.
E lá vem o lavrador, e lá vem ele, com o seu amor. E ele vem e toca na sua alma, e começa a trabalhar, e começa então a gerar vida. E se você permitir que a semente germine, que suas raízes se aprofundem, você vai perceber que nada está perdido. Jesus não tem apenas sonhos para você, mas ele tem esperança que você sepulte em sua alma as suas sementes de vida. Ele acredita que elas poderão germinar, aprofundar suas raízes e, se alimentando da sua bondade e favor, você possa ser uma pessoa vitoriosa, abençoada e produtiva. Por favor, leia comigo o que Pedro disse. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim como esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Ele diz, louvemos. Sabe o que é isso? Façam festa. Toquem instrumentos. Dancem. Pulem. Levante as mãos. Levante as vozes. Aclamem. Celebrem. Por quê? Porque ele nos deu uma nova vida. Antigamente você só pensava em cair e apodrecer. Hoje, você diz assim, nada pode me destruir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uhul! É ou não é? Por que você deve louvar? O seu coração está cheio de uma esperança viva. Não é um sonho qualquer, não é uma ilusão, não é aquela coisa que você abre a folhinha e diz, como é que é? Hei de vencer. Ou então, você abre um nicho, duas portinhas, tem uma folhinha lá, e fica lá, cuidado. Vai que um abelhão escuta você fazendo isso e vem. Então, você tem uma esperança viva. Que esperança viva é essa? De possuir as ricas bênçãos que ele tem guardado para você. As bênçãos que ele tem guardado para você, sabe onde estão? Na presença dele. Você, quando morrer, vai experimentar coisas que você nunca imaginou na sua vida. Mas enquanto não morrer, você creia experimentar coisas que você nunca imaginou na sua vida. Eu posso dizer para vocês o quanto eu já experimentei de Deus. O quanto de lugares que eu vi, culturas que eu conheci, pessoas com línguas diferentes, tentando conversar comigo e a gente não se entendendo, só por sinal. Comendo na cabaça, sabe o que é cabaça? Muitos aqui não sabem. Isso, minha filha, é isso mesmo.
A gente aprende. Mas que maravilha! A gente não tinha nada, mas tinha tudo. Tinha uma caneca só, mas ninguém fazia assim. Quando você tem coisas guardadas e você conta para alguém, geralmente essas pessoas começam a trabalhar contra você. Mas quando Deus tem coisas guardadas para você e Ele conta para você, é porque Ele já está trabalhando a seu favor. Você não pode perder isso. Você não pode perder isso do coração. Não perca isso nunca. Algumas pessoas dizem assim: Walter, você está fazendo um negócio e não deu certo, você volta e vai de novo. Eu não perco nunca. Eu não desisto. Eu estou mais velho. Antes eu tinha mais força. Confesso para vocês. Mas hoje eu estou mais experimentado. A minha cabeça pensa diferente. Mas enquanto Deus me der uma gota de graça, eu não vou desistir de sonhar pelos grandes e ricos planos que Ele tem para a minha vida. Pedro estava velhinho e perto da sua morte, mas sua fé continuava vigorosa e produtiva. Deus ainda tem muitas bênçãos para você. Alimente-se dele. Permita que ele o ame e trabalhe a seu favor por meio de seu filho Jesus. Qual deve ser sua atitude? Não desanime, mas creia, lute e produza com a fé ou com fé em Cristo Jesus. Espere ter o melhor de Deus, como disse o salmista. Se você é boa terra, espere pelo melhor de Deus, como disse o salmista. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor mostrar a sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Deus é bom, aplauda mesmo o Senhor, porque Ele é bom. Vocês receberam a mensagem de Deus? Receberam a mensagem de Deus? Quantas pessoas estão aqui que nesta noite diriam publicamente, com coragem, chegariam até a mim aqui para me dar um abraço, um aperto de mão, dizer: Walter, tudo isso aí foi para mim. Eu estou longe de Deus. Ora comigo, por favor, porque eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero pedir que Jesus viva na minha vida, porque a minha vida está apagada. Eu quero ser melhor, mas a minha vida não arranca. Não sai do lugar. Eu sou estacionário. Eu sou como vagão velho num pátio de ferrovia, sofrendo nas intempéries e apodrecendo. Eu quero estar conectado. Eu quero voltar a viver e ser uma bênção. Eu quero ser uma pessoa digna. Eu quero ter uma vida diferente. Se você está disposto a mudar seu pensamento e quer vir aqui comigo, saia do seu lugar e venha aqui agora. Você que quer dar um passo de fé e dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu não quero mais viver dessa maneira. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Em nome do Senhor. Você que nesta noite está aqui, talvez pela primeira vez, você diz assim: eu não quero mais ser esse cara violento. Eu não quero ser esse cara vazio. Eu não quero mais ser essa pessoa sem sentido. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser tocado por Deus. Não se envergonhe. Nós só vamos orar. Só isto. Em nome de Jesus. Eu só quero orar com vocês. Eu só quero pedir a Deus que nesta noite faça um milagre. Que transforme vocês. Que transforme suas vidas em uma vida mais forte. Que vocês tenham mais força e mais capacidade para enfrentar esse mundo, em nome de Jesus. Vocês que vieram e que estão vindo aqui ainda, é porque vocês estão sendo mexidos por dentro. Alguns de vocês já estão na igreja, isso não importa. Mas existe algo que falta e que precisa começar a acontecer. E nós estamos tudo aqui junto. Eu sou um cara simples, gente. Eu aprendi a enxergar não pessoas, mas as necessidades. E meu coração fica distorcido diante das necessidades. Eu peço que vocês fechem os olhos um instante e eu vou orar com vocês. Depois vocês vão orar comigo. Feche os teus olhos, confie na oração. Eu não sou nada especial, eu só vou representar Deus. Aquilo que eu sinto de Deus, eu vou orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, olhe para estas pessoas que saíram de seus lugares. Olhe para estas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, alguma coisa lhes falta para que eles possam ser melhores, para que eles possam obter mais. Meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça estas almas. Alguns aqui estão sofrendo, alguns aqui estão com a alma em frangalhos. Alguns estão no erro e não querem abandonar o caminho do mal. Mas em nome de Jesus, quebre esse coração. Afofa esta alma. E agora, Senhor, toda a ação que provém do inferno, que tenta amarrar estas vidas, eu repreendo agora, em nome de Jesus, que o Senhor dê a estas vidas um espírito novo, uma esperança viva, uma vida nova, que eles consigam olhar e entender que o Senhor quer atingir suas vidas e superar suprir suas necessidades. Senhor, que eles tomem uma decisão nesta noite definitiva de viver ao teu lado, de receber do Senhor o melhor, que parem de ser pessimistas, negativos, derrotados, que eles aprendam a mandar embora o espírito do fracasso e da angústia, que eles levantem a cabeça e que possam seguir em frente no poder deste nome, o nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu quero pedir para o pessoal que canta subir aqui, e assim que nós terminarmos de orar, nós vamos cantar diante da cruz, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Orem comigo assim: Senhor Deus, nesta noite eu tomo uma decisão de convidar o Senhor a tomar parte da minha vida, a dirigir meus passos. Senhor, me ensina a andar contigo, me ensina a viver perto de ti, me ensina a ser diferente. Eu quero vencer o negativismo, eu quero vencer meus medos e tremores. Senhor, eu sou abençoado, eu sou vencedor, e eu quero viver assim. Senhor, me capacita. Eu ofereço a Ti a minha alma e o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero que vocês que estão aqui à frente se cumprimentem. E vamos apertar as mãos. E vamos nos abençoar. E vamos cantar. Que Deus abençoe.
Oh Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho.
Vamos cantar, gente.
A me cercar em todo tempo.
Vamos lá.
Eu sei, me
você crê no que canta? Levante suas mãos e cante.
Eu sei, me ama. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Cante sentindo, cante, expresse a canção.
Sobre a morte já
Estresse a canção.
Agora o céu encheu, nada irá me separar.
Do Senhor,
tua mão me firma. Eu sei que ama, eu sei me ama. Mostro me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O céu matou, o mundo consumado está. O céu matou,
em nome de Jesus, agora.
Tudo
é agora,
Senhor.
É agora,
Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, recebe a cura no teu corpo. Receba a saúde no teu corpo. Em nome de Jesus, eu repreendo agora espírito de enfermidade, espírito de doença. Saia deste corpo agora. Seja curado. Em nome de Jesus Cristo, que você perceba o poder de Deus tocando a sua vida. Pai, dá promoções para os teus filhos. No trabalho, abre as portas. Abençoa, Senhor, financeiramente os teus filhos. Em nome de Jesus. Não permita que nenhum deles, Pai, permaneça desempregado. Que eles aprendam a se portar no local do trabalho. Mas que eles sejam uma bênção e abençoados onde estiverem. Onde estão e onde estiverem. Senhor Deus, supre as necessidades de cada um e também da nossa igreja, que é tua. Nós somos a tua família. Em nome de Jesus, nós recebemos as tuas bênçãos. Amém. 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 Irmão.
Limpando tudo, se acalar. Estarei seguro, pois sei que ama, pois sei que ama. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Amém. Nós vamos levantar as ofertas que sustentam tudo isto aqui. Como é bacana nós podermos mostrar ao mundo que nós cremos em alguma coisa que nos prepara para a eternidade. Como é bom demonstrar a nossa fé nesse sentido. Nós vamos recolher nossas ofertas. Eu não entendo como pessoas podem ser tão mesquinhas. Eu não entendo como pessoas nunca conseguem acreditar que existe uma promessa quando nós damos. Mas nós não devemos dar além dos nossos limites. Nós devemos dar de acordo com o que Deus nos dá. E quando fizermos isso, devemos fazer com muita alegria no coração. Que vocês ofertem com alegria. Quando vocês depositarem a tua oferta lá, diga: Senhor, graças eu te dou. Faça disto um momento especial, em nome de Jesus. Por favor. Vamos cantar mais um cântico e depois terminar. Eis-me aqui. Canta!
Seguro em tua forte mão, firme na promessa, escrita em meu ser.
Eu quero ouvir vocês cantando, tem gente que não canta, vamos ver!
Eu sou teu, completamente entregue a ti. Parte da família, meu filho, eu sei que sou. E assim, sei que pertenço a ti, tudo enfim, eu sei que encontro em ti, quero ver. Cada dia mais me conhecer, minha mão eu levantarei, cantarei canções de amor ao rei, satisfei todo meu ser, quer te amar, Senhor, eu pertenço a ti.
Oh, Senhor.
Eis-me aqui.
Eis-me aqui.
Segura em tua forte mão.
Canta com o coração.
Eu
todo o meu ser. Te amo, Senhor, eu te pertenço a ti.
Pessoal que vai estudar sábado comigo, a classe 101, por favor, nesse sábado nós vamos ter nosso encontro às 17 horas. Pessoal que quer se inscrever para a classe 101 e 201, deve fazer sua inscrição com a Raquel no final da nossa reunião, porque vocês vão se reunir comigo, se quiserem, no dia 6 de agosto. Será um sábado também, às 17 horas. Eu quero deixar aqui meus pêsames à sua família, Rodrigo, pelo passamento de sua mãe, que vocês se recuperem. É muito triste, mesmo sabendo, no período de seu sofrimento, naquele hospital, às vezes nossos pensamentos são esses. Que ela descanse em paz. Mas quando parte desta vida, fica um hiato, fica um buraco. Você começa a se lembrar, você se sente como aquela criança que ela segurava nas mãos e apertava junto ao peito. Que Deus conforte vocês e os fortaleça. Viu, Rodrigo? Querido irmão Armando e família, muito obrigado por suas palavras, foram edificantes, foi tocante, porque mostrou o que Deus pode fazer na vida de um homem que perdeu algo gigante e que está aqui em meio a tantas pessoas simples e outras também que estão crescendo, que aprendam com o que aconteceu com o nosso querido. E se mantenham sempre firmes no caminho do Senhor. E eu quero agradecer o seu carinho por ter vindo da sua casa, por ter vindo aqui orar, cantar e ter me escutado com tanta atenção. Onde eu vou, eu falo bem dessa igreja. É incrível, vocês não abaixam a cabeça. Vocês bebem, vocês comem a palavra de Deus. E as pessoas que me escutam querem vir aqui para terem certeza se isso é verdade. E eu, sem medo de errar, digo, pode ir. E vocês vão ver um pessoal que abraça, que recebe, que sorri. E mesmo assim eu pego no pé. Que Deus dê uma semana abençoada para vocês. Que vocês experimentem do melhor de Deus. E não tenham medo de encarar a vida. Irmãos, não se abatam. Busquem no Senhor soluções. Não fique procurando aí pelo em casca de ouro. Busque o Deus da sua vida e que você saia desse lugar fortalecido na graça e no poder de nosso Senhor. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém.
Amém.
Dá um quebra-costela aí no seu irmão e vai na paz de Jesus.